Três Vassouras, onde a gente se encontra, conversa e bebe.
Está começando mais um ArmaraCast. Hoje iremos falar sobre Harry Potter e as Relíquias da Morte. Que legal. Olá, eu sou Caco Ramone e eu quero um pavão albino.
Aí galera, aqui é o Pablo e eu quero ver nesse último filme muita guerra e morte.
Aqui é o Preto, Estevam, e eu quero mais Coca-Cola.
Ah, vem aqui, quer? Então, aqui é a Sarah e o último inimigo a ser aniquilado é a morte. Crianças, vamos
lá. Oi, eu sou o Lucas.
Agora que a equipe já foi apresentada, desce mais uma rodada de cerveja manteigada pela conta do Pablo, por favor.
Eu juro solenemente que não vou fazer nada de bom.
Harry Potter!
Harry Potter!
Harry Potter!
Ele vai voltar esta noite. Esta noite, aquele que traiu seus amigos, cujo coração carrega um assassinato, irá se libertar.
Por que aranha? Por que não podia ser assim as borboletas?
Sangue inocente será derramado e o servo e seu mestre irão se reunir uma vez mais.
O Pugno.
Eu matei Sirius Black. Você quer me pegar?
Você é um bruxo, Harry.
Rony, você estragou tudo.
Quero ver a luz deixar seus olhos.
A câmara secreta foi aberta. Inimigos do herdeiro, cuidado.
Eu mostro a minha marca se me mostrar a sua.
Alvo, Percival. Conflico.
Brian Dumbledore.
É bom ver você, Wallaby.
Manda ver, mestre.
É, manda ver, né? Vocês vão chacoalhar bastante.
Esse filme, ele começa com o novo ministro dos bruxos falando que são tempos difíceis e que o ministério não cairá. Mentira, foi o primeiro que caiu, ha.
Ei, mas assim, o que vocês acharam desse ministro?
Muito foda. Ele tá no Piratas do Caribe, ele é o capitão lá.
Mas porra, ei, mas eu tô dizendo assim, porque o Scringer é diferente no livro.
Pois é, mas se eu não me engano, no filme, eles não comentam. Eles não comentam sobre ele ser lobisomem. É lobisomem, né?
Ele é lobisomem?
Sim.
Meio vampiro, não?
Meio vampiro?
Eu acho que era vampiro.
Então, refazemos, então. Deixa eu refazer a pergunta. Eu não sei se no livro, no filme, eles comentam que ele era meio vampiro. Por causa que tem várias partes no livro, eu acho que falam ali. Que dizem pro Harry se cuidar dele, que ele acaba sendo, que ele é meio traiçoeiro, coisa assim. Só que no filme isso nem fez parte ali, nem, tipo, era um cara normal.
Acho que é tipo assim, só pela cara dele, no próprio filme você dá pra ver que não dá pra confiar. Aquele nariz dele me dá medo.
Ah, mas, não, eu acho que é pelo contrário, ele se mostra bem confiável. Quando ele vai pra Harry lá falar.
É, no filme, porque no filme ele tá todo amigão, né? No livro não, né? No livro o negócio vai embaixo.
Enfim, mas no livro, no Enigma, no caso, que é quando ele aparece pela primeira vez, ele se mostra um cara assim, meio que de antemão, ele se mostra um cara bom pra poder meio que ter a ajuda do Harry lá e tal. Mas depois a gente vê que ele não presta. Mas enfim, é isso.
Depois vem a cena da Hermione apagando a memória dos pais dela. O que no livro, no filme, deu como entender que é a última vez que ela tá ali. E no livro tá bem claro que ela fala pro Ron e pro Harry, quando eles estão na toca, que ela apagou a memória deles e quando tudo melhorar ela volta pra procurar eles.
Não, mas ela...
Mas
acho que fica... Passa tanto um quanto o outro. Por causa que depois ela fala que eles estão pra...
Austrália,
né? Em de férias, mas... Ah, você vai explicar cada detalhezinho isso aí num filme.
Não, tá. É nisso que eu queria chegar. A Warner transformou isso como ela está indo embora, que nem o Harry. Isso eu achei maneiro.
Engraçado que era a ida de Harry. Cara, aquilo ali eu fiquei muito revoltada. que eu esperava aquele aperto de mão do Harry com Duda e tal, aquela parte que lançaram, que botaram depois como cena deletada, no caso, que foi da Petúnia falando com o Harry. Eles tinham que ter botado aquilo ali no filme.
Harry é um escroto, né? No livro ele chega, falou, Dudão!
É, se cuida, Dudão, foi um negócio assim. Mas foi bonitinho. Poxa, mostrou que ele não guardou mágoa e tal. Eles tinham que ter colocado aquilo, eles não...
Não, isso é ser tonto.
Vai tomar banho.
Cara se ferrou a vida toda por causa do louco, ainda tem compaixão?
Ah, mas aí que tá, o Duda pediu desculpas no livro e falou que finalmente estava compreendendo o Harry. É porque ele salvou a vida dele. E eu achei uma coisa que a Warner errou nisso aqui. Ela colocou o nome, né, vindo Harry Potter e as Relíquias da Morte, depois da Hermione indo embora. Eu acho que ia ficar muito legal se eles tivessem colocado depois do ataque da Nagini, depois do ataque da cobra na professora.
Sim.
É verdade.
Isso
ia ficar muito foda, mano, se fizessem isso.
Aliás, é que quando eles colocaram Harry Potter e as Relíquias da Morte, ficou tão apagado assim que...
Achei...
Não deu aquele efeito, entendeu?
Pois é, e você não acha que... Porque a cena é a cobra vindo em direção à tela. Você acha que metendo um Harry Potter e as Relíquias da Morte ali não ia ficar louco pra caralho?
Ia ficar legal.
Fica muito bom, mano.
Caraca, eles não têm a nossa imaginação. É. Eles não têm.
Engraçado, a primeira parte desse filme ainda eu fui olhar duas vezes no cinema. E engraçado que eu não senti aquela emoção de ver um filme que nem os outros que eu fui ver no cinema. Eu acho pelo fato de saber assim, o bom do filme vai ser a segunda parte. Aí fui naquela assim, achei bom, olhei, né, olhei até duas vezes, mas não fiquei assim, aquela animação toda que nem eu tava pra olhar os outros.
A gente tá na Mansão Malfoy, o Snape chega, no filme ele chega sozinho, no livro ele chega com... Como é que é o nome do cara? É Huxley, né?
Huxley.
E ele entra dando informações verdadeiras. E assim que eles entram, uma coisa que não tem no livro, que não tem no filme, mas tem no livro, é o Voldemort falando pro Snape sentar à primeira direita dele. Tipo, como se o Snape fosse o braço direito dele.
Tem sim.
No filme não tem isso, tanto que tem um cara na frente do Snape.
Tem sim.
Não tem, tem o Voldemort tá na cabeceira, tem um cara do lado do Voldemort e o Snape. Tem um cara entre os dois. Sim, eu vi.
Mas o Vold fala pra ele pegar e sentar do lado.
Ah, não, sim, sentado lá direito, mas não que nem o livro.
No
livro ele também fala pro Huxley sentar em qualquer canto, tanto que mostra que o Snape tem uma importância maior. Manda sentar do lado de um cara lá, que eu não tô achando o nome do cara, que a gente fica sabendo depois, entrevista da Rowling, que é o cara que matou o Lupin.
E outra coisa também que eu tenho a reclamar. O dublador do Voldemort, pelo amor de Deus! Gente, a voz dele...
Estragou de mal, e o cara fez...
É por isso que eu fiz questão de ontem ver este filme legendado.
Estraga completamente, porque, tipo, no livro, a Rowling deixa bem marcado que é aquela voz ofídica, aquela voz que dá um certo arrepio. E no filme, no dublado, pelo menos, parece aquela voz de roubo, pessoa rouca.
É algo tipo...
Meio da balada.
É tipo algo, eu preciso matar o Harry Potter.
Isso veio. É uma coisa muito tensa, cara.
É.
Mudaram várias vezes e até agora não acertaram, né? Detalhe.
Não, nada a ver. Qualquer bruxo pode ficar gripado uma vez.
Não,
tu
cara,
passa.
Mas o
garganta.
Mas aí a dublagem.
O cara que não tem nariz, que tem as narinas assim, pegando neve.
Eu assisti legendado e dublado, e como qualquer outro filme, eu prefiro legendado. Mas, em especial, nada a ver com o que a autora descreve em Relíquias da Morte. E detalhe que mudaram, né? De Cálice de Fogo e Ordem da Fênix já muda. E não sei se. Relíquias da Morte já é outro, mas enfim, até agora não acertaram.
Primeiro eles falam da varinha, né? Que a varinha dele, ele pode ferir o Potter, mas não pode matar e não sei o que. Pega a varinha do Lucius.
Tira a porcaria da cobra.
Tira a
porcaria da
cobra. E chama a professora, como é que é o nome dela? Caridade Spurs, né?
É Caridade Burbage. Bobagem.
É, caridade de bobagem.
É, não é, tipo, nome francês?
E no livro tem uma coisa que não tem, que é os caras, Voldemort trolando a Narcisa e a Bellatrix por causa da Tonks, por ela ter se casado com o Lupin. Voldemort fala que está na presença da professora, da Dona Caridade, que deve ser uma boa pessoa, já que o nome dela é Caridade. E ele pergunta se... no livro, ao menos, ele pergunta se o Snape conhece. Depois pergunta pro Draco. E ela ficou... No livro... Não, no filme. Ela... Snape, nós somos amigos. No livro, ela só grita, help me, help me.
É, mas só... Por favor.
É, por favor, por favor. E o Snape não fala nada. O que será que ela esperava? O Snape se levantar da mesa, olá, meu nome é Snape.
Ah, vada quedada.
Não, eu tive um pequeno caso com a professora de Mogostanger.
Só pra mostrar que eu não sou gay, etc.
Que eu não morri virgem.
É. E outra coisa também, cara, o Draco, ele tá com uma cara de noiado, assim, que acabou de fumar.
Não, tá com cara
de... Cagado.
Cusão.
Cagado.
Cusão. No livro corta a cena... Não, no livro corta a cena não, Caco. No filme corta a cena... E vai pro Harry olhando o espelho. Eu achei estranho aquilo, porque no espelho mostra só o olho. Tipo, o que seria a cara do Dumbledore. Meio discreto. Só percebe quem prestar atenção.
Mas tem muita gente que vai, que viu o filme não, e não entendeu nada. Mesmo, tipo, não entendeu por que, que aquele espelho, por que aquele pedaço de vidro, por que apareceu um olho ali.
É,
se é que apareceu um olho e alguém viu, sabe?
Quem é aquela merda de olho?
Pois é, eu acho que o principal problema do Relíquias da Morte foi as outras coisas dos filmes que foram esquecidos, tipo o espelho, tipo Lupin Tonks, que saiu do nada, Guy Fleur, que saiu do nada. A toca foi queimada no outro e agora apareceu do nada, magicamente. Tá bom que eles são bruxos?
Mas ela tá bem pequenininha, tá bem pequenininha.
Ah, cara, tá bem pequenininha, mas...
Parece o Xalá do Hagrid.
Não pra tanto.
É, tá vendo?
Mas lembrando que a toca nunca foi queimada, né, na verdade.
Então, esse é o negócio. O maior problema do Relíquias da Morte são cenas inventadas e cenas que esqueceram dos outros.
E como não, o próximo diretor, pode é o próximo, né?
Tentaram consertar a merda que fizeram antes.
Com eles tentaram colocar detalhe e tentar. Só que acabaram botando os detalhes e não explicando eles.
É que eles não pensam que vão perder a geração seguinte, entendeu?
Eu acho que o negócio da toca foi assim, porque o outro livro era um negócio muito psicológico. Tipo, memória, eles precisavam colocar um pouquinho de ação ali no meio. Aí, vamos queimar a toca. É a única explicação que tem.
Não, na verdade não.
É, pô, não tem ninguém morando lá mesmo, são 9, 8.
E o Harry e a Hermione vão passar o Natal direto?
Tá agregado, viu? Cada chega pra comer, sabe?
E pro Rony tirar a pasta de dente da Hermione.
Ah, meu Deus.
E pra Gina amarrar o cadastro.
E pra Gina amarrar o cadastro do Harry.
É uma suruba dentro dessa toca.
Que é essa, rapaz? Quem falou nisso?
Aí o Harry desce as escadas com a Edwards e ele vai vendo a casa vazia, ele abre o armário e eu achei... Sabe o que seria legal? O que eu ouvi falando, dando essa ideia, eu acho que foi os caras do Rapadura Cast, que deu a ideia de quando o Harry abrisse a portinha do armário e tentasse entrar lá dentro, colocasse um flashback do primeiro filme, ele lá dentro. Não colocaram.
Ah, ia ser muita... Não, eu sou muito sentido, só de linguiça.
Ah, não, mas ele lembrou quando ele começou a brincar com o soldadinho, o cavalo.
É, muito rapidinho.
Sim, mas foi rapidinho. Tanto é que eu lembro que na pedra ele brincava com... Era com o cavalinho. E nesse daí ele brincou com o soldadinho.
Tá, mas tá aí.
Ah, mas nem é bom, Caco. Você sabe que a Warner, na hora que precisa colocar uma cena, ela tira de outro lugar, então...
Não foi um flashback, ele olhou pro brinquedo.
Então, ele lembrou.
Tá, mas a ideia era mostrar na tela.
Ah, tá. Como eles fizeram na ordem, quando o Harry começou a lembrar de tudo que ele passou e tal, assim,
tipo, naquela... Tipo flashback de Lost, tá ligado? Depois chega pouca gente invadindo a casa, né? Como é que é? Rony, Hermione, Fred, George, Gui, Flair, Mudungo. O Ardo, Hagrid, Lupin, Yaxley. Ou Yaxley não, é o... Como é que é o nome do cara que tava protegendo o ministro? O...
É, quem
é? E o olho tonto. Muita, pouca gente, tipo, fizeram uma excursão.
O Hagrid vale por 5.
É, fiz.
Cara, mas aquela parte ficou muito boa. Pelo menos assim, superou o que eu imaginava que ia ficar, né? A cena.
É,
ficou engraçada, deu parte de ação.
Colocou várias coisas, tipo, engraçadas, tipo. O olho tonto impedindo a Tongue de falar que ela tá grávida, tipo, a gente conta fofocas depois.
Até cenas que não tinham, né, no livro ali, daquela parte dele descaindo assim, entrando dentro do túnel, que tá o Hagrid e o Harry, que eles entram na parte dos carros ali, na rodovia ali. Tudo.
Não, aquilo eu achei bizarro. O trouxas não vê vassouras voadoras.
É, ninguém vê. Não, mas ninguém vê a moto também, né? Quase
você sabe que tem um departamento no Ministério da Magia pra apagar a memória dos
pessoas. Sim. Parabéns. Você vai ter que apagar a memória de metade de Londres. Parabéns pra você.
Cara, faz mal, cara. Tá no fim das eras, gente. Vocês têm que levar em consideração isso.
Cara, não faz mal. O MIB faz isso. Eu já vi nos filmes. Acho que os bruxos não iam conseguir fazer isso.
Como é que é? A tocha da Estátua da Liberdade que muda, né? Eles tomam a porção polissuco, o Gêmeos, o Mudungo, o Ron, a Hermione e a Fleur.
E aí quando eles vão pros testralhos lá...
Não, cara, peraí. Eu achei muito legal o Gêmeos tomar a porção, um olha pro outro, uou, estamos idênticos!
Uma coisa, quando eles saem da casa de Harry, eles estão em vassouras separadas no filme, mas no livro eles estão na mesma... vassoura, o protetor e o Potter, e eles vão todos para a toca, quando, na verdade, no livro, eles vão para lugares diversos, tanto que Harry vai parar na casa da mãe de Tonks.
Da Drômeda e do Ted.
Não, acho que, na verdade, o que eles fizeram? Ia todo mundo para a toca, só que, como na hora teve aquele probleminha lá, que o Voldy descobriu a parada e tal...
Era plano. Todo mundo ia pra um lugar diferente e com chave de portal. Mundo ia pra um lugar diferente.
É verdade.
Tanto que eles falam que tem 12 casas protegidas. Não, agora, erro de plano. Você tem o Arthur, o Lupin, a Tonks, o cara que protege o ministro, como é que é o nome dele?
Kingsley.
E o Olho Tonto. E o Hagrid? 6 pessoas pra proteger os outros.
O Hagrid vai com o Harry.
Exato. Você tem 6 pessoas. Vai. 4 fodas. O Arthur, o Lupin, o Olho Tonto e o Kingsley. Você vai deixar o Harry com o mais incompetente?
Mais incompetente? Não. Caramba.
Não.
Usa um guarda-chuva pra soltar magia?
Mas olha só. Não, mas foi o que
ele faltou levitação e fogo até hoje.
Não, mas foi o que o Hagrid falou. Foi ele que trouxe o Harry pra casa dos Dursley.
Não, mas não importa.
Não importa, sim, cara. Pô, na boa.
Eram duas situações diferentes. Ele não tava correndo risco de morte quando trouxeram.
Claro que tava. Tu acha que quando o Voldy morreu, tu acha que não foi um bando de começar a dar morte atrás do Harry pra poder matar ele? Ainda mais que ele era criança.
Tá, beleza, cara, mas você vai deixar com o incompetente? Tá bom, o Olho Tonto foi atacado pelo Voldemort, e o Kingsley também. O Lupin...
Quem matou o Olho Tonto não foi o Voldy. Quem matou foi o... carinha lá, acho que foi o próprio Huxley, não foi?
Foi o Dolohom.
Foi o...
Não.
Cara, ele matou todo mundo, esse filho da puta,
não,
né?
Mas
cara.
Mas o Voldemort foi. E quando o Harry usou o Expelliarmus, ele foi pra cima do Harry. Beleza, aí tem o Luke que foi atacado pelo Snape e o Arthur. Deixava o Harry com o Arthur. Qual o problema?
Eu acho que é uma coisa de fidelidade do Dumbledore. Uma coisa assim, tipo, desejo de Dumbledore confia a vida dele a Hagrid, uma coisa assim.
Maluquice foda.
Perigo.
Meio mundo morre, Olho Tonto.
Cara, pra mim era o cara mais foda que tinha, era o único que usava cajado pra soltar magia.
Chegam à toca, o Harry com o Hagrid, o George com o Lupin, eu não tô indo pela ordem, a Hermione com o Kingsley, o George com o Arthur, o Ron com a Tonks, faltou alguém?
Faltou o Olho Tonto,
morreu.
Não voltou. que morreu e o Mundungus que fugiu.
Desaparatou.
É, o Mundungus fugiu e o Moody morreu.
George perde a orelha.
O Harry não tem mais coruja.
Ah, é,
que bom, morreu. Porque...
Não, fora aquela piadinha que o...
George.
Perde...
George.
É o Fred que...
É o George que perde a orelha.
Ele chega e fala, como você se sente, Mouco? Eu não entendi isso até hoje.
Mouco é uma pessoa que não tem orelha. Só não. Tem um buraco.
Não, porque ele falou surdo e oco. Não, não é. Eu não entendi esse Mouco até hoje.
Edwiges morre quando o Voldemort vai atrás dele.
Eu chorei com aquele pisa de virgem.
Quando ela morreu no filme, eu disse, caramba, que cena massa.
Porque no livro ela morre dentro da gaiola.
Não.
É, no livro ela morre dentro da gaiola.
É? Eu pensei que ela morresse junto, como ela morreu no filme, mas ficou lindo, gente.
Não. É porque eu acho que a Warner não queria mostrar como Harry é escroto, só usando o Expelliarmus, porque foi assim que identificaram ele. Aí colocaram, ó, Edwiges morreu, e foi assim que me identificaram, tá? O Harry tentando ir embora e o Ron não deixando ele. Que não, porque vai ter o casamento e não sei o quê.
Não, pois é. Que coisa mais tosca. Tá todo morrendo, tão caçando. Ah, vamos fazer um casamento. E tu que tá mais sendo caçado, não pode ir embora, tem que ficar aqui.
Não, mas assim, a questão do casamento é que como Molly explica, né, que na época da primeira vez que Voldemort ficou no poder e tal, todo mundo se casou só porque sabia que ia morrer. Mas eu gosto daquela cena no filme, porque Ron fala uma coisa que é muito certa, cara. Eles iam durar uma noite sem a minha.
E é no filme que o Harry vê o Profeta Diário com a notícia do... falando sobre as memórias, falando como ele conheceu o Dumbledore. E a matéria da Rita Skeeter, que é falando das mentiras.
A biografia lá do...
Do Dumbledore.
Que é A Vida e as Mentiras de Dumbledore. O que é a Gina chegando com o vestido aberto e falando, você pode fechar meu vestido? Fora.
Mostrar que o Harry já tá um mim.
É.
Fora
que ele pode ver as meninas de costas de fora.
Ali. Não. Eu te vi como essas gurias retraídas são sem vergonha. Ela não falou nada.
Não.
No filme ela não falou nada. Em dois filmes ela falou.
No segundo filme a Gina viu o Harry sair correndo.
Guria retraída é o caralho. Guria retraída é o caralho. Porque no livro, se você pegar como é que foi o beijo deles no livro, a Gina puxou o Harry pra dentro do quarto dela e lascou um beijo com o presente de aniversário.
Mas todo mundo na escola. A Gina só não pegou o velho porque o velho morreu muito cedo.
E o Ron porque é irmão dela, né? No testamento, o Ron ficou com o desiluminador, a Hermione ficou com os contos de Bidobardo e o Harry ficou com o pomo de ouro. Pois ele explica que o Harry também ficaria com a espada, que é a única coisa maneira que tem na Grifinória a porra daquela espada.
Mentira!
Me fala outra coisa maneira na Grifinória.
Mas tem eu na Grifinória.
Refaça a pergunta, claro, o que tem de interessante naquela casa?
Eu.
Refaça a pergunta de novo.
Refazendo a pergunta.
Enfim, vamos pular essa parte que eu nem da Grifinória sou.
Eu, Estevão.
Não, acho que não, acho que eu sou.
Refazemos novamente a pergunta.
Ah, o que é que é a Lufa-Lufa naquela escola?
O Ak.
Ué? Ela é a número 4, se não é 4 casas ali.
Lufos são hobbits. Descobri isso. Lufos são hobbits. Como é que falam que é a esconderijo, o quarto da Lufa-Lufa? É perto da cozinha e a entrada é redonda, que nem um barril, não é? A toca do hobbit não é assim também? Ela não é redondinha?
Pois é.
Depois vem o casamento. O casamento... Não gostei muito do casamento no...
Eu achei muito simples.
Também não. Pra começar casamento nunca é legal.
A única parte legal foi a Muriel lá. Revolt também. E quando o patrono do Quindley chega e fala. Mistério caiu.
É, a parte dele surgindo é legal, assim.
Eu queria ver o Ron dançando com a Hermione.
É, e eles não mostraram direito o Rony com os filmes da Hermione dançando com o Vitor.
Porque não tem muito filme.
Tem sim.
Aonde?
É isso que eu ia falar. Eles não gostaram do Vitor Kun, mas ele tá aí. Tanto é que tem fotos. Tem gifs do Rony com ciúmes do Vitor Kun e tal.
Tá, cena cortada.
Normal.
Não, não
cena cortada, sim, já que ela dança com o Victor.
Ela dança.
No filme não, Sarah.
Ah, não?
Cena cortada. Sim, filmaram, cortaram. Ele é... Como ensaios chegam, eles aparatam pra Londres. Hermione mostra sua bolsinha sem fundo e eles vão pro café. Caraca, eu tô cortando pra trás.
Bolsinha sem fundo é ótimo. Bolsinha sem fundo.
Bolsinha sem fundo, aquela porra não tem fundo. É. Então, aí. A Hermione tá com um vestido vermelho fatality, tipo. E quantas roupas ela colocou naquilo? Porque cada dia eles estão com uma roupa, cada cena eles estão com uma roupa diferente, ela colocou o guarda-roupa inteiro, ela colocou o guarda-roupa de cada um e empurrou ali dentro.
Se tivesse uma bolsinha que não pesa e cabe tudo, ele levaria
pra
minha casa.
Cara, eles tinham uma barraca que virava uma casa.
Não,
eu acho que uma bolsinha daquela não ia ter de tudo. Pô.
Não é? Tanto é que o Harry fica meio que abismado, né? A Hermione fala, acho melhor você ir montando a barraca. Ele, onde eu vou arranjar uma barraca?
Não, e o que é... Aquilo no café, o Ron falando que...
Você é melhor.
Não, os comensais que ele falou que... Que faremos com você? Se fosse ao contrário, vocês nos matariam. Falando pros comensais desmaiados. É. Tipo, uou, ele quer matar alguém?
Não.
Até parece.
E no livro, é claro que ele tirou peso da consciência quando o Harry falou que era só apagar a memória. A gente chega no Largo Grimmauld.
Foi o único lugar que a Hermione conseguiu pensar.
Ver o feitiço lá do
Dumbledore, que até hoje eu entendi tipo lufas pra que serve aquilo.
Cara, se era pra assustar alguém, tudo bem, assustava, mas... Tá,
não pode fazer nada, né? Não pode fazer nada. Um bruxo como o Snape acha que vai assustar e vai sair correndo pra trás.
Não,
mas aí nunca mais vai vir?
E nunca mais vai entrar na toca de novo?
Na toca?
Que toca? Por Mouthplace.
É... Afinal, a única coisa legal...
O choque não tá fazendo bem pra ti, cara.
As únicas coisas que tem legal
choque,
aí são... descobrindo quem é o RAB.
Eles descobrem, mas é um pouquinho depois. E outra coisa também que eu não gostei, que eu acho que eles tinham que ter mostrado, foi o monstro ficar amiguinho dele, foi bonitinho.
É, a carta da Lilian pro... Sirius, não teve
eles
também.
Eles também não mostraram, que eu fiquei revoltada também, que eu estava
esperando... O monstro... A história do monstro, a história do medalhão, que eu não vou ficar contando a história de medalhão aqui.
Mas eles mostraram a história do monstro, não mostraram?
O monstro só contou que o Regulus pediu pra ele destruir. Não contou que foi ele que colocou, que bebeu a primeira poção e tal.
Aí eles
contaram só metade da história.
Aí eles pedem pro monstro ir atrás do Mundungo, porque o Mundungo roubou um bando de coisas lá do Sirius e tal. E dentro dessas coisas estava o medalhão.
Sim.
Ele vendeu um medalhão pra Umbridge.
E vem com... Eles aparatam de volta. E vem o Dobby junto. Só pra fazer a gente sofrer mais e colocando cena mais do Dobby. Porque isso não tem no livro.
Não, e eu acho que eles faltaram. Eles tinham que ter colocado pelo menos uma touquinha no Dobby. Porque aquelas botinhas dele ficaram muito feias.
É legal o Ron. O sapato é legal. O Dobby.
É. Não.
Combinam de ir pro ministério. Cada um ocupa. Pega um corpo de um membro do Ministério da Magia, toma uma poção polissuco.
A Hermione se transforma numa mulher lá que eu não lembro o nome.
É a...
Matilda,
Matilda...
Mafalda. Era Mafalda.
A vovó Mafalda. Sim.
A Mafalda que esteve no julgamento do Harry da Ordem da Fênix.
Não foi ela que mandou a carta, o berrador, pro Harry?
Foi.
Yeah.
E era ela, aquela mulher lá, uma das primeiras a levantar a mão a favor do Harry. Eles mudaram
a Mafalda Hopper.
Eles mudaram a atriz.
A vovó Mafalda.
E
a é verdade, mudaram a atriz.
A Hermione virou a vovó Mafalda, o Harry virou o Bozo.
Mas não mudou muito não, porque a atriz secundária não, ninguém percebe mesmo.
E o Rony virou um carinha lá que no final ganhou um beijo e
a gente
ficou de
boa. Porque mudaram o ator de Dumbledore até hoje, a gente não desconfiou, né?
Muito legal aquela cena do beijo. A cara do Rony.
Não, a cara... O Rony, dentro do... Quando o cara fala lá que a mulher dele, no caso,
o Jack
tá...
Play.
A mulher fala pra ele que a mulher dele tá no julgamento, sei lá. É o Rony. Cara, o que eu vou fazer? Minha mulher tá lá dentro.
É o tipo de humor legal que não tem no livro.
Cara, muito
legal. Ah, são cenas que ficam super engraçadas no filme, né? Que são cenas que não tem, mas dão um sentido legal. Né, no
é comum.
Porque quando é no filme, você acaba pegando mais o jeito pro personagem falar, assim.
É que nem a viagem de lá de varinha no meio da rua. No filme é bonito pra caceta, mas no livro ia ficar estranho. Eles pegam o medalhão da Matilda, da Dolores.
E outra coisa também que ficou muito legal foi o Harry falando pra Umbridge, a professora não deve contar mentiras. Aí foi ali que ela pegou e percebeu que, cara, é o Harry! E eu acho que só foi graças aos gêmeos que eles conseguiram pegar aquelas paradas todas.
Ele disse isso? Não devo contar mentiras?
No filme, sim. No livro, eu não lembro.
Frase repetida? Ele disse isso em Ordem da Fênix também, não disse? Na hora que os centauros pegam.
Que foi, ele até hoje ainda tem a marca.
Pô, cara, não, claro que ele não vai esquecer.
Ele é um cara sem criatividade.
Pois é, né? Tanta coisa pra dizer.
Uma coisa que eu achei estranho foi a porção polissuco, porque, tipo...
Eles não mudaram a voz.
Não, todos tomaram ao mesmo tempo, só que o Harry mudou primeiro, sendo que no livro...
Depende da quantidade que cada um tomou.
Tá, mas no livro os três mudaram junto. No...
E o Rony foi o último a voltar, né?
Pois é, no livro os três voltaram juntos.
Não, era isso que eu ia falar, a voz não mudou.
Mas os outros também não.
Não, na poção polissuco tinha mudado.
No segundo não mudou. Eles tiveram que fazer a voz do Krabby's Gordon.
É verdade, tá certo.
E a cor da poção também muda de filme pra filme.
Montaram a barraca, o Ron strunchou da aparatação, ficou sangrando o braço.
Aquela barraca mudou, não mudou?
Mudou.
Mudou.
Mas não era a mesma do Cálice de Fogo?
É.
Nada a ver, né? Mas Cálice de Fogo era uma mansãozinha, né?
E você vê que como a Horcrux afeta as pessoas do jeito que o Harry falou com a Hermione.
Eu nunca esperei de ver o Harry falando com a Hermione. Aliás, ninguém.
Uma coisa que eu achei estranho é a Horcrux afeta o Ron mais o Harry.
Que é o
afeta,
Harry.
Mas a Hermione não afeta? Mostram o rádio, que não tem o Observatório Potter. Triste.
Não tem, e tipo, mostra lá o Rony tentando sintonizar, mas eles não dizem que é uma rádio bruxa, é rádio bruxa, eles não dizem. Não,
mas eu acho desnecessário, no livro mesmo eu não vi muito sentido em colocar.
Pelo assunto que eles falam, ele...
E eu achei estranho, tipo, o Rony tá deitado, vira o rádio lá e começa a tocar Lady Gaga. Ele, não, irei colocar numa rádio bruxa.
Mundo bruxo, eles não tem nunca equipamento nenhum, assim, tipo, eletrônico nem nada. Hoje em dia já deve ter iPad, pelo menos, ó. Mas, tipo, eles não tem TV, não tem nada. E tem rádio. Que porra? Como é que tem
e
rádio?
Antigo, né? E antigo.
É porque
não, problema não é ter rádio. O problema é como é que são as transmissões de rádio? Vocês não tem luz, não tem nada, é tudo via magia?
Não, só em
Hogwarts.
Se fosse via magia, não tem pra ficar rodando um negócio assim pra sintonizar.
Pois é.
Mas no livro Roar não fica mudando nada, ele bate com a varinha.
Era ótimo.
Eu achei bacana a briga entre o Harry e o Ron. Tipo, ele, porra, finalmente o Daniel Radcliffe foi um bom ator.
Não, o Rony tava então. com uma cara... Os olhos do Rony tava todo roxo, preto embaixo, cara. Eu olhei assim, porcaria.
Tava com demônio aquele menino.
Tô 4 dias sem dormir. Só faltava eu chegar, oi, meu nome é Rony, estou 4 dias sem dormir. Eu sou Solaron, que nem Alcoólicos Anônimos.
Essa foi bem adaptada, cara. Na hora que eu vi no trailer, eu achei muito foda o Harry falando pra ele que ele não tinha família. Chegou na hora do filme, não decepcionei.
Ao contrário, né, o maluco?
É o Rony falando pro Harry que ele não tem família.
É o Sparta.
esse choque.
Agora,
né?
Agora é Rony Potter.
O Harry chega no Ron. Você não tem família, Ron, olha pro lado. E aquela porrada de gente do cabelo ruivo. O Harry descobre sobre o pomo de ouro, né? Mas isso só depois. Tem a dancinha. O que vocês acharam da dancinha?
Ai, a dancinha é muito boa.
Vou comentando sobre a
eu
dança.
Eu achei legal.
Que eu consegui a música e eu quero colocar ela no fundo.
É porque tipo assim.
Cara. Perda de tempo aqui, ó.
Não, sinceramente eu achei bonitinha, porque mostrou que é o sonho da Warner, né, fazer com que o Harry e a Hermione tenham um caso, mas afinal mostrou que eles são
amigos. É o que eu falo, culpa do Clóvis, se querem culpar alguém sobre a HH é o Clóvis, roteirista da Warner. pedra na casa dele.
Gente, mas é lindo eles dois dançando lá. É muito lindo,
acho. Eu acho que aquela dança funciona mais como a ideia de que, assim... Funciona mais como a ideia de que, apesar de tudo, a amizade continua, a amizade prevalece, entendeu? Assim, a ideia de deixar as coisas sempre legais, mesmo quando o seu amigo tá pra baixo.
Foi a ideia que o Harry tinha ali, a única maneira que o Harry achou de poder ajudar a Hermione,
tá? Eu achei legal a trilha sonora, porque tipo, quando o Harry tá tirando a Horcrux dela e levantando ela, tipo, o som da música tá tipo sintonizando na rádio. Quando eles começam a dançar, só pica a música. E quando ela empurra, ele sai e volta só pra sintonizar com a rádio. O efeito sonoro também ficou muito bom.
Do que eu perdi?
Da dança, maluco.
Desfaz.
Vamos pular pra uma parte interessante, Godric Hollow.
Godric Hollow.
É, que seja. No livro, eles vão...
Vão, mas eu acho que o Harry mesmo no filme fala: eu não voltaria pro lugar onde eu nasci como outra pessoa.
E eu achei legal. Eu pensei como ele.
Então, mas eu acho que a Warner ia colocar outro ator pra fazer cena Harry Potter chorando no túmulo dos pais.
Fato.
A Warner ia querer fazer isso.
Não, e perder o Harry, o Daniel abraçando a Emma, jamais que a Warner perde.
E outra coisa também que eu achei que eles deveriam ter dado mais importância também foi o túmulo dos Pedrerel, que a Hermione encontrou, que eles
entregaram. E o túmulo dos Dumbledore.
O túmulo também dos próprios pais do Harry. E eu queria que, tipo, na casa, no filme, tem, né, a estátuazinha, no livro. Né,
no livro tem estátua.
E tem o trequinho lá que tá escrito até a hora do filme, que é ser aniquilado, é a morte.
É no túmulo que tá isso.
Não, aquilo ali tá na coisinha.
No túmulo.
Não, tá no...
No túmulo?
Não tá, tá no coisinha lá.
Caralho,
Sara. Na estátua.
Sara, no túmulo da mãe do Dumbledore tá aquela história do tesouro. É. O tesouro está onde seu coração estiver, algo do gênero. E no túmulo dos Potter está, horas, o único inimigo a ser aniquilado é a morte.
Exatamente.
É o túmulo.
Ah, que seja. Esse vídeo eu vou te mostrar.
Eles conhecem a Batilda? É, agora você tem o nome da personagem. Eu achei legal que mostraram que ela tava falando na língua da cobra. Geografia.
Com ideia feia, hein? Você queria deixar mais...
Morrer? Queria
deixar mais estranho do que quando eu li o livro.
A cobra saindo então nem se fala, nego.
Não, aquela cena da cobra ficou massa, assim.
Não, ficou massa não, porque o casal de gays tá todo do meu lado, foi uma coisa muito estranha.
Homofobia! Homofobia!
Não, não é homofobia, é porque...
O casal
não...
enquanto a cobra saía?
É... Foi por isso mesmo, virou a cobra e... Ó!
Hã?
Agora que eu entendi, cara, eu olhei isso.
É o choque, cara.
É, não, assim, eles deixarem a velhinha sem falar nada enquanto a Hermione tá por volta, né? Porque senão ela ia perceber que era uma cobra, na verdade.
O livro também tem isso.
Aquilo ali foi fácil. Sim, mas assim, eu tô falando de ela ter todo aquele jeitão, assim, cobra. Conseguiu fazer isso bem. A pessoa mesmo, a cobra, é começando.
A varinha do Harry quebrou, foi triste assim.
Foi que...
Mas não apareceu o Voldemort.
Não, a varinha do Harry quebrou bem na hora da...
Assim, eu tô relendo Relíquias da Morte, que eu comprei agora, e tipo, eu tava lendo isso do Voldemort aparecer esses dias e tava, caralho, no filme não tem isso, né? E eu tava perdido, não sei se era...
Porque... É muito mato.
Não sei porque eu achava que a cena verdadeira era do filme, ou era porque eu estava com sono, mas eu me perdi ali. Tipo, eu tive que voltar umas duas vezes pra conseguir entender.
Não, a cena, como o caso escreve, ela é confusa mesmo.
Obrigado.
A cobra virou uma pessoa e... A pessoa virou uma cobra e o outro apareceu na mesma hora pra matar um cara. Eles caíram da janela e sumiram, aí tipo, você...
Eu imaginei diferente também, né, no livro.
É que na ideia da J.K. Rowling, era fácil de explicar, mas só na cabeça dela. Aí quando ela escreveu, não deu muito certo. mas na cabeça dela continua sendo fácil. Tudo ela entende.
É pra isso que serve também o filme, né? Assim, quando você vê aquela cena, você só acrescenta o Voldemort na hora em que ele cai na janela e pronto, a cena tá feita.
Igual, voltando um pouquinho nas músicas, que meio que invadiu o Ministério lá, que o Jack Black tava pelas descargas.
É pra mostrar como o Ministério é uma merda, né?
Literalmente. Não, o pedacinho. Não, o Rony perguntando como é que
foi. Não, foi o Ron que falou pro Harry como se usa.
Eu hoje em dia ainda penso, cada vez que eu vou no banheiro e puxo a descarga disso, tá indo direto pro Ministério, isso tudo.
É, perdi um All-Star que dando
pra assistir. Tá de sacanagem.
Não pensa tendo que fazer isso, não?
Eu perdi um All-Star tentando fazer isso, você não tá entendendo.
Tu entrou dentro do vaso? Tu é um merda, literalmente, agora.
Eu acho que é porque minha descarga não é de cordinha. Ô, porque se fosse, acho que funcionava, mas beleza.
Imagina a cena. Aquela coisa de quase 1,80 de altura, dentro de um vaso sanitário. Pra ver se consegue descer pela descarga.
Esse dia eu vi uma ave parecida com coruja, eu fiquei olhando assim, meio que querendo sinalizar que era aqui que elas iriam pousar, mas...
Então, eles vão... Hermione conserta o Rony.
Hermione o quê?
Hã?
Hermione conserta o Rony.
Então vamos mais pra frente, já é o maluco.
É, mas a gente já saiu
da... O Rony já fugiu até. Você tá voltando agora?
Ele está voltando.
Ele está em outro tempo, né, cara?
É que eu me confundo na
parte. É, acampamento chato é dar essas coisas. É, o Harry descobre quem é Grindelwald, vê o viado, não, o bicho vindo, o patrono vindo. Que no livro, o patrono do Harry é um veado. E no filme não rola isso.
Rola sim.
Ele fala que é um cervo.
Não, mas no livro ele é um cervo.
É um viado.
Ah, não, aí é legal a jogada que o Rony fala, né? Sem galhada.
Não, pera aí, cara. Você acha que cervo é o quê?
É, eu ia falar isso agora. Ainda bem que vai do colégio essa criatura, né?
Sei lá, não
tem um cervo. Eu preciso dizer que cervo é o viado do Pantanal.
Sério? Eu não morro.
Olha, o Lucas!
Eu falo que eu tô querendo você, cara. Eu tô falando isso, peraí.
Olha, o Lucas!
Vai dar,
tá?
Tá
presente. Não dá.
Então aquele bicho do patrono é o Pantanal. Então.
Na verdade, eu.
Um viado do Pantanal.
Olha. É o Lucas!
O Harry descobre a espada, o Ron chega pra salvar ele, cata a escada, abre uma crux.
Cata a escada,
ó. A escada? Espada.
Ele pareceu que catou o Rony.
Oh, que tava no meio do mato, que pode rolar.
Assim não, né?
Adolescentes acampando no meio do mato. Se a história não fosse pra crianças, teria coisa dentro mesmo.
Ele estava endemoniado, né?
Seria o Jayden.
O que vocês acharam da Horcrux, assim, o Harry e a Hermione saindo, assim, falando...
É melhor do que no livro.
Foi legal.
Eu só achei estranha a cara do Harry. Ficou meio Michael Jackson.
Não, e eu achei que, tipo assim, a Emma deu numa entrevista ótima. A Emma, numa entrevista, ela disse que ia ser estranho um dia beijar o Rupert ou o Dan. E chegou ali na hora, de repente, quase come o Daniel Radcliffe.
Cena gaga. E eles precisavam ficar pelados?
Podiam ter deixado só a Hermione, né? Eu era de acordo totalmente com isso.
Eu já falei, gente, a Warren não perde a oportunidade de deixar o Harry e a Hermione grudados, ainda mais pelados, você acha que ia perder?
Apesar de que o Daniel ele tá muito peludo, eu não gostei daqui não. Mas...
Seguinte, galera, peraí. A partir de agora... Não teremos o Estevão e o Pablo, porque isso foi gravado em dias diferentes. Mas teremos Paola Oliveira digitando.
Bota-se diferente nisso.
Passar sem o microfone dela, mas ela estará aqui conosco, digitando.
Digitando, como ela faz isso muito bem.
Não sei, ela falou que a Melana comprou o microfone. Não sei quem vai ser o infeliz que vai ler o que ela está escrevendo, mas tentaremos.
você, porque você é marido dela e é o seu direito e obrigação.
Mas eu tenho que seguir o programa. Vocês só comentam.
O problema é seu.
Bom, bora lá. O Harry e o Ron fazem a amizade deles de novo. Um pergunta se o outro é maluco. O outro pergunta se é doido. Aí eles sobem e encontram a dona Hermione dormindo. Cara,
e tem aquela
Eu achei a melhor...
Começou a sessão de corte, ó, para avisar, que saudade de vocês.
Não tem como, velho. Ai, Caco, seja feliz.
Eu achei a melhor cena da Emma Watson nesse filme essa. Quando o Ron volta, ela sai batendo nele, ela vira: Harry, cadê minha varinha?
Porque ficou bonitinho aquela parte que ele falou lá, ficou bem gay, da Luizinha que encontrou o coração dele. Ficou gay, mas ficou bonitinho. Cara,
eu ri nessa parte.
Eu também ri.
Contando o negócio. Depois o Harry ainda fala que é só ele continuar falando sobre a Luizinha.
Não, aquela parte que eles estão conversando depois lá na cabana, que o Harry tá lá testando a varinha nova e tal. Aí eles estão falando lá da Luizinha. Aí, tipo, em bojo. Aí o treco fica lá, grandão assim. Aí depois eles ficam desesperados lá e gritam reduto de repente. Foi legal aquela parte, eu ri. Enfim.
O melhor foi a Hermione perguntando o que eles estavam fazendo, né? Tipo essas crianças.
Nada, cara.
A Hermione parece nossa mãe, né? Ela tem esse poder de...
Mas coitada, ela acaba virando uma, porque olha só. No meio de uma guerra, dois meninos que não sabem o que fazer.
São completamente inúteis.
Poxa, é o que ela acaba virando.
Mas já que a gente tá nesse assunto, eu acho que mãezona, assim, em Harry Potter, acho que é a Molly, né, em primeiro. Depois a
Lógico,
Minerva,
né?
Acho que depois a Hermione, né?
Lógico que a Molly é a mãezona, porra. Quantos filhos ela tem? 7?
É mãezona maior que a Molly.
E olha o que a Fê me manda. A Hermione parece a Sarah. O Lucas falou uma vez que no Armada Cash a gente é o trio. Eles decidem ir atrás do pai da Luna. Como é que é o nome dele?
Xenophile Lovengood.
Belo nome pra uma criança. De início, né?
Imagina na chamada. Xenophile Lovengood.
Não, início. Onde é que a Jake Rowling tira esses nomes, cara?
Eu não sei.
Não, mas Xenophile, ela explicou o porquê que é. É um negócio lá que tem. É uma fusão de nomes. Isso que é um treco meio estranho, mas...
Fusão de nomes.
O significado tem bem a ver mesmo, só que eu não
lembro
o que
sim. É, mas enfim. Ah, é, sim. Todas as minhas histórias são fusões de nomes. Eu misturo nome de fruta com nome de remédio, sem dúvida.
Enfim.
Cara, o que vocês acharam dele? Do cheiro filho.
Eu sempre imaginei ele completamente diferente.
Eu achei que ele ficou meio astro do rock, tá ligado? Ele parece o vocalista do Aerosmith. Ele parece o vocalista do Aerosmith, cara.
Ai, não, Caco, não tem nada a ver, não.
Eu tô falando da roupa.
Não, a roupa pode até ser, mas eu queria aquele cordão dele. Eu queria roubar aquele cordão.
Eu imagino o Caco daquele jeito.
Aê, Caco, tô achando.
Falou.
Chique.
Não, cara, eu imaginei o Caco agora. A roupa amarela.
Sol, cabelo branco
Não, uma mistura de falcão com
os Ramones. Com os Ramones, sem dúvida.
É uma mistura de falcão
com... Uma mistura de falcão com Jedi, aquelas roupas dele que cobre a mão, cobre o pé, cobre o inferno. Bom, que merda era aquela que o cheiro filho ofereceu pra ele? É chá de que aquela porra?
A Paula tá dizendo que é chá de ameixeiras dirigíveis. É isso mesmo. Aquelas paradas que ficam girando.
É isso mesmo, que fica lá no jardim deles, na lá frente, e tal.
É isso mesmo.
Uma parte que eu senti falta na casa do dos Lovengood foi a parte do quarto da Luna. Eu não me conformo deles não terem colocado aquele quarto. Não me conformo.
Com gente, o trio pintado na parede, mais a Gina.
Mas o Neville. Tem coisa mais fofa do que aquele quarto? Tem. A P falou. Era um baita sinal de amizade deles. Poxa, e é, cara. Por que eles me cortaram essa porcaria? Poxa.
É que assim, eu não quero muito entrar em Relíquias da Morte Parte 2. Esse podcast era pra ter saído antes do filme, mas saiu depois. Eu não quero entrar. Mas assim, é Harry Potter, o que a J.K. Rowling ficou massacrando na nossa cabeça durante 10 anos foi a amizade. E na merda daquele epílogo, não mostrou uma cena do trio junto. Tipo, juntam os trios e eles três começam a conversar alguma coisa. Tipo, olha o filho do Draco, é o Scorpion, o nome da criança. Não teve
isso. Eu também não queria entrar na parte 2. Eu pesquisei aqui o significado do nome. É derivado da palavra xenófilo, denotando uma pessoa que é estrangeira. Xeno significa estrangeiro, estranho ou convidado. É, estranho faz sentido, né? Love good significa amor.
Viu?
Ótimo e bom. Ótimo. Amor bom. Onde é que tá a senhora Lovegood? Que eu não lembro de ter mencionado.
Ela morreu, coitada. Numa experiência.
A Luna era... não falou no quinto ano, maluco?
É. Falou, mas minha memória é péssima. Realmente péssima. Bom. Tô falando aqui. Família senhora Lovegood. Parabéns, não brinca.
Eles conversam sobre o que é a Relíquias da Morte e o Xenofilho fala sobre o conto dos três irmãos. O que vocês acharam daquela animação super maneira?
Ficou muito bem feita.
Ficou muito legal.
Porque, tipo, quando eu li o livro, eu imaginei que eles iam pegar e fazer assim, pô, eles vão colocar um bando de gente a mais pra fazer coisa assim. Aí quando chegou no filme, que começou a animação, eu achei, tipo, cara, ficou feito pra criança mesmo. Porque imaginação de criança é aquilo mesmo que as crianças imaginam. E aí quando eles colocaram a coisa lá, a animação, ficou legal. Outra coisa também que eu achei que eles iam mostrar mais, que afinal eles fizeram tanto barulho, que na época que falaram que ia ter o Grindelwald nas cenas e tal, que falaram que quem ia fazer o garoto, cara, quantos minutos durou a cena do Grindelwald? Nem 30 segundos.
É um vilão foda. Você pega os maiores vilões do cinema, Darth Vader com sua estrela da morte, Saruman tomando a terra toda. Você vê o Voldemort sem nariz, virando papel picado. Cara, tu pega o Grindelwald e o cara morre dando risada, mano. Você quer um vilão mais foda que esse? Porra, o cara que morre dando risada na frente de um cara que não tem nariz, você merece meu respeito, afinal de contas.
Ah, mas ele nunca teve a cabeça muito boa mesmo pra fazer o quê?
Vocês, se pudessem escolher uma das Relíquias da Morte, qual escolheriam? Uma só, por favor.
Sei não.
Boa essa.
Mas eu... Não, mas... Eu acho que eu escolheria a capa.
A Paola também escolheria a capa. Eu nunca... não sei, eu nunca parei pra pensar nisso. Acho Para que a varinha agora. Das varinhas. Por mais medo que eu teria de usar ela.
Não, eu escolheria a capa, cara, porque, tipo, tem muito momento... Sabe aqueles momentos que você tem, assim, meio que, tipo, de querer sumir? Então, a capa seria o desejo de qualquer um ali.
É nada, Sarah, pra você espionar a vida dos outros. Fala a verdade, joga também, na mesa.
Também. Mas, ninguém precisa saber.
Abre aspas. A capa serve para espionar a vida dos outros. Fecha aspas. Aí embaixo coloca, Lucas. Tia Petúnia da Armada.
Ótimo. Parabéns.
Não, peraí. Pra espionar também a Minerva no banho.
Oh. Então, a Paola tá dizendo que a capa, porque é mais importante, ela se esconder do que ressuscitar alguém ou lançar feitiços.
Afinal, se a gente tivesse uma capa, provavelmente a gente teria uma varinha. E ressuscitar alguém, acho que eles já estão bem lá no além.
Isso foi falado em Ordem da Fênix, né? Que o fantasma fala pro Harry que o Sirius não queria mais voltar.
É.
Nem como fantasma. Então, a gente vê... Ah, no conto dos Beedlebardo fala também, não fala? Pra não mexer com os mortos, que eles nunca voltam do jeito que era, blá, blá, blá.
E no Enigma do Príncipe também fala, quando fala do anel e tal, eles no livro fala que quando não sei quem lá ressuscitou o bichinho lá, ele não voltou a mesma coisa. Aí...
Mas até na animação, a coisa que mais legal de todas é a capa, né? Você vê que a varinha tem final trágico, a pedra da ressurreição tem final trágico, porque ele ressuscita a mulher e a mulher veio toda destrambelhada. Mas a capa não, a capa fala que ele tira a capa pra dar pro neto dele e aí sim a morte pôde vir buscá-lo. A capa
e abraçou como uma velha amiga.
E abraçou como uma velha amiga, tá vendo? A capa é a melhor das três, isso eu posso dizer. Ah, e lembrando que a animação foi feita por Ben Ribbon, que foi indicado para como melhor direção de artes e melhores efeitos especiais.
Em que
visuais, ano? Aliás, no ano do filme do Harry Potter Parte 1. Agora eu não tô lembrado se já é 2011, isso foi para 2011, mas ele não ganhou, pelo que eu lembro. Mas beleza, e não foi pelo filme Harry Potter não, se eu não me engano foi por outro filme que ele fez. E a animação Harry Potter também nem é, não é feito de computação gráfica, né? Aquilo que ele é bom do que ele faz. E não é uma animação feita no computador, né? São luzes, reflexos e efeitos. Esse, se eu não me engano, é um projeto de marionetes com um efeito de luz, assim, pra dar uma impressão de que é desenho.
Descobrimos que a Luna foi levada pelos Comensais da Morte. Que triste. E ele chama os Comensais da Morte. Não é uma guerra, né? Os Comensais entram derrubando coisa, derrubando xícara, derrubando copo.
Eles fogem. Aí depois que eles que o carinha lá, acho que era... Quem pegou ele foi o Dolohov, não foi?
Eu achei que aquela luta entre eles e os sequestradores foi...
Não, eles fugiram e quem pegou eles e levou pra casa do Malfoy foi o lobisomem, foi o...
Greyback.
Isso.
Foi isso mesmo.
Ah, mas aquele negócio deles correndo e lançando feitiço pra trás e pulando as coisas, acho que podia ter feito melhor aquela luta ali. Você vê que a diferença entre os duelos de parte 1 e parte 2, citando a parte 2 de novo, é incomparável.
Uma coisa que eu tava vendo... Não lembro onde é que eu vi, mas quando o trio gravou essa cena deles correndo, depois ficaram um zoando a cara do outro, tipo, eu corri mais que você, tá ligado? Tipo, eles se divertiram fazendo aquela merda.
Eu vi. O Paulo tá falando que eles apostaram corrida.
É.
Não, no quinto também, é do Ministério.
Não, mas aquela cena do Ministério foi a melhor, gente. E é verdade.
No quinto ano, né? Puta que pariu, cara. Que merda é aquela? Bom, os caçadores pegam o trio. Harry fica feio pra caceta com aquele feitiço da Hermione.
E ele meio que sem entender nada.
Eu lembrei do Corcunda de Notre Dame na hora.
Pareceu mesmo.
Pareceu.
Teve gente dentro do cinema perguntando: isso é Harry Potter ou Corcunda de Notre Dame?
Eu queria ver a Hermione de cigana e o Ron de padre.
Acho que tinha que ser o contrário.
O Ron de cigana e a Hermione de padre?
Enfim, a boa. Enfim.
Bom, eles são levados pra Mansão Malfoy. Já são recebidos pelo cachorro louco Bellatrix no filme, né?
O papel da Bellatrix, livro, a gente não pode nem falar nada, né? A Helena sempre fez muito bem a personagem que foi colocada a ela.
Sempre.
Não, a Helena foi demais aquela mulher. Dois. E ela mostra como ela é foda, né, na segunda parte, né, cara? Quando...
Mas não vamos nem comentar, né? Senão
é, porra,
próximo cast a gente comenta isso.
É, próximo cast vai ter muitas águas e rolar.
Falaremos muito sobre Dona Helena Bonham Carter. O Draco cagando de medo, o Lúcio cagando de medo ao quadrado e a Narcisa mostrando o que é foda, que tá segurando as pontas.
Não, a Narcisa sempre foi... Acho que se não fosse a Narcisa, cara, os Malfoy seriam conhecidos como os cagões de puro sangue, porque não é possível. Pô, mas tudo quanto é canto, cara, sempre a Narcisa que sempre segura as pontas e tal.
Pior que é, ela é a mais inteligente, pelo que eu vi, é a mais poderosa também, é a mais corajosa, e os outros, a família dela toda fodida, né, coitada.
A família dela é muito foda, cara, as três irmãs, maluco. A Narcisa é foda pra caralho, a Bellatrix nem se fala, e a Andrômeda é uma personagem muito maneira.
É, que apesar de não aparecer muito no filme...
Mas os Malfoy...
Não aparecer no filme.
É, não aparece muito no livro.
Os Malfoy só são das trevas por causa de medo, né? A gente pode ver bem isso. Tirando a arrogância e como eles são snobs, o resto é por medo mesmo.
Não, eles fizeram mais aquilo pra poder ganhar status, essas coisas. Porque o que acontecia? Eles eram uma família de puro sangue, mas que ao mesmo tempo não tinha aquela coisa toda. Eles ficaram conhecidos mesmo por serem partidários de Volta, mas se não fosse isso...
É, que nem a Paula falou, tá, na Cisa nunca foi uma comensal.
É.
Isso.
E é que, gente, virou moda ser carinha do mal, ter tatuagem de motoqueiro no braço, saca?
É claro, rapaz. Se eu soubesse que tava fazendo tatuagem de graça também, você não ia fazer? Paola tava defendendo a nossa casa, falando que o Sonserino é moda, Corvinal é foda. Ah, até rimou, Paola.
Ah, Paola. Sim.
E Grifinória é o poder. Eu nem vou defender a minha casa porque eu tô sozinho.
Não. Pera aí, Sara. A gente tem que lembrar que a Corvinal ganha tudo há milhares de anos. Os principais alunos são da Corvinal.
Como são?
Mas você tem que lembrar que os bruxos que descobriram os maiores feitiços, os maiores segredos, eram da Corvinal. E lembrando que os bruxos pela Corvinal nunca tinham achado uma das relíquias da morte.
Peraí. Peraí. Quais são os dois bruxos mais fodas de todos os tempos? O cara sem nariz e o velho gay. E eles são de que casas? Grifinória e Sonserina. Ou Sonserina e Grifinória, porque eu falei primeiro o cara sem nariz.
Seja.
Interessa, o povinho mais doido tá tudo no final. Olha a Luna pra você ver. Vê se você acha alguém mais doido
que ela. O povinho mais doido é da Lufa-Lufa. A Luna caiu lá, não sei porquê.
Não, o povinho mais doido... Não, é a Corvinal. A Lufa-Lufa é o nada.
Não. O melhor personagem do Relíquia da Morte Parte 2 foi o Neville.
Ah, não achei.
É verdade. Não, foi o Neville. Foi o Neville todo mundo. Menos o trio.
Menos o trio. É, o trio foi fraco. No 1 eles foram tão bem, cara. Meu Deus. O Daniel foi tão bem no 6. A Emma e o Rupert foram tão bem nesse Parte 1. Cara, no Parte 2 eles se cagaram. Não sei o que aconteceu.
É porque era o último e eles deviam estar muito emocionados. Ou como disse meu pai,
nada.
É porque era a última vez que o Daniel ia dar a varinha pro Vold.
Seu pai sempre com frases muito filosóficas.
Ó, né? Isso foi problema de direção. A Warner, depois de um tempo, quis meter diretor só pra ter nome, porque é ela que manda em Harry Potter. Por que você acha que nos últimos dois filmes colocaram David Yates?
Ah, depende, cara.
O que esse cara fez na carreira dele? O filme da Menina do Café? Pelo amor de Deus.
Que filme é esse?
O filme que ele fez lá. É a Menina do Café, a Garota do Café. Sei lá que porra do café. Deus, é um travesti do café.
Travesti do café. Olha, Lucas, você.
Okay, você tá no filme, Lucas, parabéns. Você é o travesti do café.
Ah, ótimo, parabéns. Voltando, né? Voltando em Relíquias da Morte, parte 1. A Narcisa, a gente tava falando da Narcisa, né?
É.
Sim.
É, a Narcisa é o poder, cara. Aquele cabelo dela. Toda a postura, elegante. Alta sociedade.
Parece um gambá, mas tudo bem.
Parece um gambá, mas tudo bem. Aquela mulher é foda, cara. Senso de moda tá todo com ela.
Pro seu contrário, quem ia fazer Bellatrix ia ser Narcisa. Mas eu acho que eles acertaram quando colocaram a Helena Bonham Carter pra
acertar. É que ela ficou grávida, né?
Cheio. Finalmente grávida. Alguma coisa que a Warner acertou, né?
Cara, quando eles fizeram aquilo ali, pô, ficou perfeito, cara. Acho que como Bellatrix não tem melhor.
Eu gosto muito de falar também da dubladora brasileira, que apesar de eu não gostar da dublagem brasileira, eu acho que a dubladora brasileira
combina
é
muito.
A única da série Harry Potter que consegue passar o mesmo que
é
a Helena.
A Miriam Fisher.
Aquela mulher, ela dubla muito bem.
Tem gente que não gosta da Bellatrix e da Helena Bonham Carter.
Que se danem eles.
É falta de gosto, né?
Acho maneiro. Acho que ela tem o jeitão da Bellatrix.
Tem gente que fica com raiva só de falar que gosta mais da Bellatrix do que da Hermione. Quem que não gosta mais da Bellatrix do que da Hermione, caramba?
Um bando de trouxa.
A Paola tá falando aqui da atuação dela também, a Fantástica Fábrica de Chocolate. Personagens totalmente diferentes, né? E ela consegue deixar a marca em cada um. Tipo,
não, e no Alice.
Você nem lembra.
No novo Alice,
País Maravilha. Aquele cabeção. Não,
mas olha só, se a gente for falar assim de ator também, que deixa sua marca completamente diferente, o Alan Rickman também é um... Pô, cara, eu vi um filme com ele na escola que, tipo, não dava pra ver que era o Alan Rickman. Eu acostumada a ver ele com aquele cabelo oleoso. Tipo, não reconheci não. Se não tivessem nos créditos dito que era Alan Rickman, e se eu também tivesse pesquisado antes de ver o filme, não ia saber que era ele.
A Perceba que Alan Rickman e a Helena, toda cena que eles entram, eles salvam a cena. Eu não queria falar de Harry Potter Parte 2 de novo, mas eu acho que o que salvou foi o Snape. Tirando o Snape daquele filme ali, não sobra muita coisa.
Pô, nem o como a Pe falou aqui, que o que acha a mesma coisa com o Ralph, que ele sem nariz e careca é muito diferente. Verdade, realmente, se você pega uma foto dele com cabelinho, com nariz, tiozinho
tá com caldo. Pois é, ele fez o Voldemort da Harry Queen, mas ele encaixou bem no personagem.
Pois é.
Não, aquele não dele é meio estranho.
E aquela risada dele também.
É que nem aquele Darth Vader da nova saga do George Lucas, que no final ele faz um não, eu gritei comigo também, não, que merda é essa.
Enfim.
E, ó, se forem fazer... É, a cadeira de prata das Crônicas de Nárnia. A dama do vestido verde tem que ser a Helena Bonham Carter.
Já pensou, cara?
Tem que ser a Helena Bonham Carter.
Todas as damas agora tem que ser, né? A Helena Bonham Carter.
Fica muito foda.
Agora, alguém que eu acho que apelou na atuação foi o... Deixa eu só lembrar o nome dele aqui. Ah, lembrei. Richard Griffiths, que faz o Walter Dursley, em Piratas do Caribe. Cara, ali ele deu uma doidada, hein?
Foi Piratas no Caribe, cara, quem não apela?
Ah, mas ele apelou ali.
Olha quem é o ator principal daquela merda, meu amigo.
Sabe o que eu pensei?
Ah, nem vem, o Johnny Depp é divo.
O Johnny Depp fazendo Sirius Black.
Nossa, mãe do
céu. Eu pensei nisso, velho. Faz dos tempos que eu tô pensando nisso. Acho que ficaria bom.
Não pira. É porque a Jake Rowling queria ator tudo em inglês, né?
Ela tá falando que o Gary Oldman é o Sirius perfeito, não precisa mexer com isso.
Também acho a mesma
coisa. Um filme bom do Johnny Depp, é que eu não lembro o nome do filme, cara, mas é um filme que conta a história de Cuba, de um escritor cubano que sofreu quando os americanos ainda mandavam lá. Cara, o Johnny Depp faz um travesti afetadíssimo nesse filme, cara.
Ele faz um travesti
piradaço.
Depois você lembra o nome pra gente. Do Johnny Depp eu queria mesmo ver O Turista, que até hoje eu não vi. Mas minha mãe disse que
é dois.
Eu vi algumas pessoas já dizendo que não é bom, mas enfim.
Tá, o Johnny Depp e Angelina Jolie. Um dos dois tá ruim aí, então, se o filme não é bom.
Fala na Helena Bonham Carter. Como ela é foda lutando contra os sequestradores, cara.
Cara, aquela cena foi foda.
Não, olha só. São duas pessoas que, tipo assim, eu admiro muito quando estão duelando, que é o Sirius e a Bellatrix. Eles fazem uns negócios com a mão, assim, que, tipo, muito legal, cara. É um negócio
É de família, mano.
Eles viram... Eu lembro do último duelo que o Sirius teve antes de morrer, que foi com o Lúcio. Cara, ele fez uns negócios assim com a mão, tipo... Cara...
Eu achei que a Minerva também não tava mal, não, viu?
Não, aquela cena... Não, a Minerva a gente tem que deixar pro próximo.
Pra idade dela,
Eu odeio ter que comentar de novo a parte 2, mas eu acho que a Minerva não tava mal, não, em Helicas da Marte.
A Minerva tava diva, cara. Tipo,
não é?
Quando ela pegou pra defender o Harry, eu fiquei assim, tipo...
Quando eles descem pro porão, pro sótão, pra aquela merda lá embaixo.
É, porão.
Cara... O que é aquela cena, a Bellatrix torturando a Hermione, cara?
Pô, aquela cena foi digidinho.
Eu não achei.
Foi, tipo... Eu não gostei.
Eu não gostei. Sabe por quê?
Por quê?
No livro o bagulho é desesperador. O Ron fica desesperado lá embaixo.
Mas ele meio que ficou. Ele só não ficou muito, mas ficou.
Não.
A cena da tortura?
No livro ele fica o tempo todo. Caraca, a Hermione tem que salvar ela. No filme ele só ficou. Meu Deus, ela está sendo torturada. Ai, está morrendo.
Eu também achei que ali faltou, mas não foi culpa da Bellatrix, acho que foi culpa do roteiro.
Não, foi...
Porque os gritos da Hermione estavam indo lá no meu cérebro e fazendo digidim,
Foi o diretor chegar e falar, ô Rupert, dá uma pulada aí, meu filho, grita um pouquinho aí, porra.
Mas ela podia ter usado um crucio ali, né? Não só.
Mas ela usou o crucio.
Mas ela não fala, entendeu? A gente não ouve ela falando. E o negócio... Quem é fã mesmo, toda vez que ouve Crucio, já tá acostumado a associar com a agonia.
É verdade, Crucio.
Crucio.
Ô Lucas, o problema de fazer isso, porque qual era a classificação do filme? 12 anos?
Não, foi isso que eu falei. Eu falei pra minha irmã isso. Eu só não acho que a tortura ali foi maior por causa da censura.
Pode ser.
12 anos a censura. O que é um erro pro Harry Potter para 12 anos, né, cara?
Pois é, fã que é fã que
seu Harry Potter. Não, é, ao menos os dois últimos, né? Mas a Rowling tá cagando e andando pra isso, então.
Segundo a P, a cena da adaga foi porque eles queriam aproveitar e matar o Dobby com a mesma adaga. Tipo, a coisa comparar.
Ela tá falando que a adaga que a Bellatrix usou pra torturar a Hermione é a mesma que mata o Dobby. Tipo,
mas tá certo.
Comparar os dois. Comparar um elfo a um sangue ruim. Entendi.
Mas tá certo.
A Bellatrix chegou, não, pera, eu vou usar esta adaga porque o elfo vai aparecer e eu irei tacar nele, então. Eu vou zoar com a cara do Elvio e com a cara da sangue ruim maldita aqui.
Não, ele tá falando da associação por trás das câmeras.
Eu sei, eu tô zoando, caralho. E o Rabicho? Por que o Rabicho não morreu?
É, a gente tava falando disso. Nos comentários aqui, tá? Pra quem não sabe onde a gente tava falando disso.
Esqueceram de matar o Rabicho.
Eu acho que foi uma coisa de tentar encurtar o filme, não sei.
Sim, porque não dava pra colocar o Dobby matando ele, né?
Isso que a Paola falou é verdade. A morte do Rabicho até não importava muito, mas é o significado que ela tem, que é a morte de todos os marotos. Que até que o... Não sei quem fala no livro, que fala que os marotos são amaldiçoados, que todo mundo morreu.
Sou eu.
Não foi no livro. Foi o Caco que falou.
Que isso nessa merda, tudo podcast.
Eu confundo tudo, foi. Confundo tudo. Mas beleza, foi o Caco que falou, né, que é amaldiçoado.
Ser maroto é uma furada do caralho, né, cara?
Pois é, todo mundo morre, acaba.
Tiago foi morto por um cara sem nariz. Sirius, assim que saiu da cadeia, morreu. Que merda, hein?
E o Rabicho morreu por...
Pela própria mão. E o Lupin morreu assim que teve um filho.
Você falando assim, até parece que foi ele que pariu. morreu assim que teve o filho, no parto.
Mas eu ia falar isso, assim que pariu. Não, pera, que pariu pra Tonks.
Ah, sei lá, gente, do jeito que... Vai que as coisas com lobisomens são diferentes, a gente não sabe, né?
Ah, vai sabendo.
Vai que eles... Vai que junto com os pelos sai alguma coisa ali.
Agora, a porta de saída. Bem, não vamos falar disso, né? Voltando pro Relíquias da Morte.
Eita, caiu tudo.
Bom... É, o Dobby chega pra salvar a Luna e o seu Olivaras, que estão lá no porão também, junto com o Harry. Tem aquela cena maluca dele, de um tirando a varinha do outro, um pegando a varinha do outro, um tomando a varinha do outro.
É uma pegação ali.
Levando em conta que tomando, pegando e sei lá mal o que eu falei, é a mesma coisa.
Que é confuso, né, pra quem não lê o livro.
Pra quem lê o livro.
Que o Harry tá com a varinha do Draco, blá blá blá.
Pra quem lê o livro também é confuso, né, meu amigo? Aquela porra, um tirando a varinha do outro, o outro pegando. Não, é um inferno,
pra quem não leu, então...
No fundo eles gostaram, por isso que meu pai fala.
Mas o mais legal dessa cena é tipo a Bellatrix segurando a Hermione, a adaga no pescoço dela. Aí quando ela tá falando, então de repente você escuta
o Dobby.
O Dobby já tá rachando, cara.
Ou como disse a mulher lá do meu lado que estava, o Toby.
Toby, sim,
Toby. Toby é ótimo, né? Campanha Toby Guaraná.
Não, a Brian falou pra mim que depois, a gente conversando na fila de RDM parte 2. Aí eu contando essa história pra ela, a Bryony falou pra mim que ela vai fazer uma montagem do Dobby segurando uma garrafinha de Toby. Então fiquem ligados na armada que logo logo vocês verão.
Bom, eles ameaçam de chamar o cara sem nariz pra Mansão Malfoy, mas o Dobby interrompe, graças ao o lustre que caiu.
Que a família Malfoy é tão cagada que nem pra chamar... Tem coragem, né? Ainda fica enrolando. Não sei.
Chama você. Eu... Não, chama você. Não,
chama você.
Maluco, se fosse eu já tava...
Você.
Maluco, se fosse eu tava cagando e andando.
Acho que se eu der um telefone celular pro Arthur Weasley, acho que ele fica doido, né? Porque ele gosta dessas coisas.
Né? Coitado, já pensou em escutar as coisas que a gente tem que escutar hoje em dia?
Né?
Tipo o Armaracast, né?
Né? Não, acho que o Armaracast ele ia gostar, porque ele é querido do Armada.
Eu lembrei da frase que ele falou... É, antes de eu morrer, eu ainda quero descobrir por que, os aviões planam no ar.
Será que ele descobriu?
É, não sei, né?
J.K. não matou ele, então.
É, não matou, então.
Ainda, né?
Ainda.
Vindo daquela mulher.
Não, mas ela ia matar ele na Ordem, mas aí ela...
Não, tá a J.K. ia matar ele em Ordem da Fênix?
Ia.
Ia.
Não fiquei sabendo dessa.
Ia, mas aí ela ficou com medo de... Porque é a única família que dá Viva aquele exemplo Fênix. Mesmo... E aí ela ficou com medo de tirar ele da série e acabar com aquele exemplo de família.
A Bellatrix taca a adaga no coitado do elfo, do Toby.
E aí mata o Dobby.
Voa refrigerante pra qualquer lado.
É, em vez de sair sangue, tinha que sair Toby.
Pera. Vamos aproveitar que a Paola está aqui. Paola, você chorou na parte que o Dobby morreu?
Não, Caco. Só saiu água pelos olhos dela.
Imagina, é ótimo. Vamos ver. Paola, você chorou no parte 2?
Eu tô imaginando, presta atenção, pessoas. Vocês entram no cinema, você vê uma pessoa soluçando, assistindo o filme.
Pera. Paola, você viu em Ribeirão Preto, não foi? Tá, em Matão. Se você está ouvindo e é de Matão e viu alguém chorando na pré-estreia de Harry Potter e as Relíquias da Morte parte 2, foi a Paola. Bom, Dobby morreu, desaparataram por Chala das Conchas.
Não, a gente tem que falar da frase do Dobby também.
Dobby nunca quis matar ninguém, só pensou em mutilar.
É, essa frase é demais. Também tem a frase da Bellatrix, que ele pega a varinha dela, aí pergunta, como é que você ousa pegar a minha varinha? O que, que ele fala mesmo?
Não, ele tira a varinha da Narcisa.
Como ousa?
Ela pega e fala assim, como ousa tirar a varinha da sua...
Ah, é, da Narcisa. É, a Paula tá me lembrando aqui, me chamando de Anta. Beleza, eu tô acostumado. Beijo, ligo você pra você
aí,
depois.
Aí, o Dobby pega e fala assim, o Dobby não tem dono, o Dobby é um elfo livre.
Não, aí o Dobby, quando ele vai morrer, é triste.
Não, e eu acho interessante,
cara, bem feito.
Que entre nós tem aquela coisa de, ah, eu queria que houvesse escravos de hoje em dia. E no mundo bruxo tem quem acha que devia ter elfo mesmo. Isso é estranho.
Pera, quem entre nós acha que tem que ter escravos hoje em dia? Pera, quem?
Cara, eu tinha um amigo que queria, hein? E eu falava, fala bom, mais
que susto,
alto,
pensei que era entre...
cara, fala mais alto que racismo de hoje em dia é crime.
Que susto, eu pensei que era entre nós quatro aqui. Não, não. Quero dominar o mundo, mas eu ainda não pensei em sodomizar todo mundo. O que vocês acharam do Dobby, da animação do Dobby?
Ficou linda, mas a dubla faltou.
A dublagem?
Isso, a dublagem.
A dubla.
Eu pensei que ele ia falar dublador, eu falei, pera, mas não é dublador, é dublador.
Adumblai, 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 Adumblai.
Que droga.
A Wimau, é.
Mas a dubla... A dubla...
A dublagem.
Tá saindo. Que inferno.
É a borracha na sua boca.
Ai, que dó. A dublagem ficou uma porcaria. Harry Potter foi divo. E eu também... Eu galera, senti falta do Dobby com as toquinhas e os trequinhos todos que ele sempre usa.
Aí, quem não tiver entendendo a Sarah falando meio estranho é que ela tem um birimbau na boca agora.
Um violão, Caco, um violão.
Então, uma viola na boca. Outro eu quatro perguntei cordas, pra ela se saia som.
Quatro cordas, né, Sarah? É. Dois de cada lado.
É um baixo que ela
tem
na boca.
Pô, decide, cara. Tem tanta coisa na boca que
eles querem colocar. Eu pensei besteira, mas deixa aí, pra
ó.
Lá.
Ó.
Pode ser besteira, mas deixa pra lá. Eu ia fazer essa piada, mas eu
falei o quê? Enfim, a gente já tá matando o Dobby depois que o Dobby morreu.
Tá.
Você vê a diferença, bom, né, da animação dele.
É bom morrer entre amigos.
É fofo. Não, esse é um bom lugar para se estar com os amigos.
Tanto faz. Tem a mesma merda no mesmo sentido.
Não.
Tem sim. Ele vai estar com a porra dos amigos. Isso é importante.
Eu achei legal essa cena no trailer, cara. Conseguiu dar uma emoção, assim, diferente. O Daniel falando, me ajude no trailer.
Pô, ficou.
Eu nunca queria imaginar que aquela cena do Dobby, não dava pra ver que era o Dobby ali.
É porque, assim... Se a gente voltasse um pouco no tempo, catar o DeLorean do De Volta pro Futuro, bater num poste e voltar um pouco no tempo, quando estreou Harry Potter e o Enigma do Príncipe, no mesmo dia saiu as fotos da morte do Dobby em Relíquias da Morte Parte 1. Isso mexe com fã, cara. Não tem jeito. Como você pegar e fazer um bom filme, mexe com fã.
Do mesmo jeito que eu acho que o Snape que segurou Relíquias da Morte Parte 2, eu acho que quem segurou Relíquias da Morte Parte 1 foi o Dobby. Imagina o fim de Relíquias da Morte Parte 1 sem o Dobby.
É imaginar o fim de Enigma do Príncipe sem o enterro do Dumbledore.
Ou melhor, Enigma do Príncipe sem o Snape, né?
É.
Que, aliás, foi o que aconteceu com o filme, né? Porque o filme nem fala do Snape.
Eu sou um príncipe mestiço. O quê? Eu sou um príncipe mestiço. Parece que ele tava com vergonha de falar que ele era o príncipe mestiço, tá ligado?
Eu sou o príncipe mestiço, mas não conta pra ninguém, tá?
Foi tosco, cara. E a Luna fechando os olhos dele?
Acho melhor fechar os olhos dele, pronto, você agora, não acha?
Agora parece que ele está só dormindo.
Não, a Luna é muito fofa.
E o Harry sempre com aquela cara de que a Luna tá fazendo aqui, né?
E
que
sempre surpreendendo.
Pois é, ele nunca aprende que a Luna sempre tá lá pra fazer o certo.
Pois é, a mesma coisa na parte 2. Gente, eu vou pular. Eu vou
não,
pular.
A gente não pode falar da parte 2, ainda mais de Lua Lovegood.
Ah, é porque tem muita coisa que a gente tem que falar.
Sim, inevitável.
Você pode dar spoiler? Ok, ok.
Eu não tô dando spoiler, porra. Todo mundo já
problema,
deve ter visto essa merda.
Problema, mas você está dando spoiler do cast. Então, share up.
A Ana só viu na terça-feira. Eu nem vi se ela viu ainda.
Se ela viu na terça-feira, lógico, ela já viu.
Não, ela viu, ela ia ver.
Hoje é quarta, maluco.
É verdade.
Bom, eles enterram o Dobby. Que triste, o Harry falando que não queria usar magia.
Foi no braço, mostrou que é homem.
Eu não achei muito sentido nisso não, viu?
Eu achei.
Nem no livro, nem no filme.
Eu achei porque...
Eu mais significado na Hermione fazendo o negócio de flor do que no Harry cavando com a mão.
Não, eu achei, sabe por quê? Porque geralmente, assim, pros trouxas, é você pegar e cavar a sepultura da pessoa que você ama, é tipo uma demonstração de amor muito forte. Então foi o que o Harry fez com o Dobby. Ele viu que o Dobby mereceu tudo que ele sempre fez por ele e tal.
Ah, mas não tem muito sentido. Quando você vai enterrar sua mãe, nem sua mãe, você não vai cavar o negócio. Quem faz isso é o coveiro.
Mesmo assim, cara, deixa eu ser feliz.
E além do mais...
O coveiro tem um amor tão grande pela sua mãe.
E além do mais...
E por todos, esses mortos que estão aí.
É uma coisa de trouxa. Eu acho que enterrar uma coisa bruxa de um jeito de trouxa, não sei, não dá certo.
Uma coisa bruxa não, né, o maluco? Uma coisa elfa.
Cara, deixa o cara ser feliz, deixa
eu... Eu ia falar uma coisa mágica.
Não, ser feliz não, né? Ele tá enterrando o outro.
Tomar banho.
Mas como a Paola tá falando, foi uma demonstração de todo o trabalho dele.
É.
Ela achou fofa, mas... É, enfim.
Eu também achei fofa.
Querendo ou não, foi um esforço.
É, impressão minha ou no filme não tem a lápide?
Tem. A mostra na segunda parte.
Na parte 2 eu vi. Na parte
1. Começa. Na parte 2 que começa.
Esta parte
aqui
eu não
vi. Aqui já é o elfo livre.
Eu aposto que a pedra não foi ele que esculpiu com a mão.
Não, né?
Não, mas no livro tem falando que foi com a varinha.
Então,
Ia ser um terror foda. Hermione ia catar a bolsinha dela e ia tirar lá de dentro um martelo e uma estaca.
Enfim. Aí depois.
Batendo.
Aí depois disso tudo, a gente pula lá pra Hogwarts com o túmulo do Dumbledore sendo violado pela varinha do Volt.
Dumbledore sendo violado pela varinha do Volt.
Eu achei aquilo meio estranho, porque.
Pra vocês levarem pra vontade, é isso.
Ó. Eu não sei se foi a intenção da Warner mostrar isso, mas pareceu que era uma ilha, o túmulo do Dumbledore. Porque ele vai desaparatando, ele vai e mostra água, tudo e um pedaço de terra. Ele mora no Vila Gilda. Mora aqui perto de casa, tá? O túmulo dele.
Caco, procura pelo Dumbledore aí.
Já que vocês estão falando de aparatação, já repararam que o Voldemort é o único que aparata pra frente? Eu tava vendo isso.
Porque os outros aparatam pra trás?
Assim, e ele gira pra frente, ele dá uma cambalhota pra frente e aí some. E o Snape, por exemplo, ele faz...
Puta que pariu, e os outros fazem Moonwalker, é isso?
É, os outros fazem um Moonwalker assim e some. Aí a Paola tá falando que é porque tio Voldy tem luxo.
O ator que faz o Dumbledore, como é que é o nome dele, Sarah?
É... Richard...
Não é o Michael Gambon?
É isso. Ih, eu confundi. É o Michael Gambon, isso mesmo.
Que não é o Dumbledore.
O Richard Harris é o do primeiro e do segundo.
É...
Isso.
O Michael Gambon não é o Dumbledore nem aqui nem na China. Pra mim, quem deveria ser o Dumbledore é o cara que faz o Gandalf, Senhor dos Anéis, e o Magneto de X-Men, só que ele não quis o papel.
Não, e o que mais me impressiona é que até hoje tem gente que não sabe que mudou o ator, mas beleza.
Eu só fui me ligar disso depois que eu assisti Prisioneiro de Azkaban mais 3 vezes.
Tem gente que só foi se ligar que... Tem gente que ainda acha que é o cara que faz o Gandalf, pô.
É.
Tem gente, e ele já falou que morre de raiva quando comparam eles.
Ele não quis o papel. Ofereceram pra ele, ele não quis. Ele preferiu fazer o Magneto.
Pois é.
Preferiu,
ele já falou que não gosta de ser comparado, né? Mas beleza.
É, ele preferiu ganhar Oscars em Senhor dos Anéis. 11 só no último. Obrigado. Isso é pra quem não gosta de Senhor dos Anéis.
Enfim, ó,
é
aquela...
Vinícius. Vinícius. Bom.
Enfim, aí o Voldy pega, fica felizão porque pegou a varinha do Voldy.
Pera, Paula me mandou aqui. Eu chamei o Dumbledore de Gandalf na cena do Limbo. Dois,
eu
cara.
Também eu também chamei. Eu olhei assim, trocaram o filme. O que o Gandalf tá fazendo aqui? Trocaram.
Dumbledore pega a varinha. O Voldemort pega a varinha, levanta pra cima, lança o feitiço e acaba o filme. E eu fiquei perguntando, o que acaba aqui? É isso mesmo? O Felipe falou que ficou esperando no cinema pra ver se depois dos créditos começava a parte 2.
Ah, ótimo.
Bom, está acabando mais um Armaracast. Pedimos desculpa pela demora. Prazer ter vocês aqui. Sigam o nosso Twitter. Como é que é o nosso Twitter? @Armaracast. É, xingamentos, comentários, elogios e consultas com mãe Sara. Mandar e-mail
é para nóis, mano.
armadapp@hotmail.com. Comente.
Qualquer coisa, eu trago a pessoa amada em uma hora. Nossa. Se tiver... algum pertence da pessoa em 30 minutos.
Levando em conta que a Sarah é do Rio de Janeiro, você é um sequestro.
Lembrando que se a Sarah estiver devendo um house ou algum frango pra alguém, também é só vir aqui na armada e a Sarah vai pagar tudinho direitinho.
Depois da consulta, ó. Depois da consulta é nós, mano.
Consulta grátis depois... em troca do frango.
É o galinha preta.
A Zara tá vendendo frango.
Vamos matar o Abraão e o Estevão. Tá tudo certo.
Ó o racismo, hein?
Tadinho, eu amo eles.
Putz, cara.
Valeu, galera. Até o próximo cast. Nos encontramos em algum lugar do inferno. Tchau.
Tchau.
Me sigam no Twitter, @azevedo_sara. Eu tô lá. Consultas. Beijo da Globo.
Me sigam no Twitter. É só procurar no da Sara.
Ô, e a P tá pedindo pra seguir ela, @P_Oliveira.
Sigam o Lucas, @...
Inexistente.
@graveto. Valeu, galera. Fomos. Esse podcast é dedicado a você, que ficou com Harry até o fim. Obrigado.